Muito bem, está na hora da gente falar sobre o mercado do boi. A gente vai, obviamente, falar de demanda, de oferta, de preços, mas nessa conversa que a gente vai ter agora, a gente vai detalhar um pouquinho como anda o mercado de reposição e quais são as categorias que estão sendo aí mais demandadas, que têm tido bons resultados. Quem nos ajuda nessa análise é Tainá Drugovic, que está aqui já com a gente, direto lá da Scott Consultoria. Tainá fala com a gente direto de Bebedouro, interior de São Paulo. Bem-vinda, Tainá. Obrigado mais uma vez pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Semana para os negócios com o boi gordo, Tainá. Estão começando com que cara?
Olá a todos, olá Alexander. Gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. E o cenário do boi gordo, ele continua com oferta restrita e negociações em ritmos lentos, né? Então, na última semana a gente observou o mercado mais travado no mercado do boi gordo, em função desse escoamento mais lento no mercado interno. No entanto, lá no mercado externo nós observamos uma alta, nas duas primeiras semanas de março, né, na média diária embarcada. Então, o cenário no geral é de oferta restrita e ditando o rumo das cotações no boi gordo, Alexandre.
Bom, de um lado, então, a oferta restrita, que não deixa a cotação cair, mas a questão interna ainda limitando uma continuidade das altas, certo?
Exato, Alexandre. Esse cenário que a gente já tem acompanhado nos últimos dias e a tendência é que não haja mudanças significativas no cenário. A oferta de animais terminados deve continuar chegando em ritmo lento assim, no mercado, em função de duas por duas frentes, em função da retenção de fêmeas, né, que diminui a oferta de animais terminados, e também das boas condições das pastagens em função das chuvas dos últimos dias. Então, o que permite aí o pecuarista negociar mais compassadamente. Então, no geral, devemos continuar observando essa oferta restrita aí de animais terminados.
Muito bem. Agora, com relação à demanda, Tainá. Demanda externa você já apontou para a gente, evoluiu bem, mas a gente teve aí no, no, nos últimos dias um recuo do dólar. Chega a impactar a demanda externa, esse recuo do dólar, ou ainda é um patamar que remunera frigorífico e que justifica aí a continuidade, das negociações?
Com certeza, Alexander, é um ponto de atenção, né? Vamos observar aí os próximos dados de exportação, que pode acabar tirando um pouco da atratividade para exportação, mas no geral a tendência assim é que o dólar ele continue em patamares historicamente maiores comparado aos anos anteriores. Então a tendência é que continue sim registrando bons volumes de animais exportados, mas esse recuo do dólar assim merece atenção essa semana.
Muito bem. Agora, com relação à demanda interna, a novidade que a gente tem no radar aí é a volta do auxílio emergencial. Obviamente que o valor é muito menor do que aqueles R$ 600 que a gente viu no ano passado, mas pelo menos é uma injeção de recursos aí no mercado. Isso chega no mercado do boi, dá para fazer já uma análise ou uma avaliação do impacto que isso pode ter para os preços, Tainá?
Sem dúvida, Alexander. Assim como o primeiro momento, né, do auxílio emergencial, que deu uma certa aliviada em todo momento que nós passamos, naquele boom da restrição, das medidas de contenção do coronavírus, atualmente o mercado varejista ele se encontra num outro momento delicado, né? Estamos aí com uma queda aí do food service, que representa uma maior parte desse mercado. Então, além disso, ainda temos o poder aquisitivo da população que está mais comprometido, reflexo aí dos últimos endurecimentos das medidas de restrição do Covid. Então, está um momento mais delicado e, sem dúvida, a volta do auxílio emergencial ele pode sim dar uma aliviada nesse cenário mais contido em função de tudo o que foi citado. Então, a gente acredita sim que o auxílio emergencial ele pode dar uma aliviada nesse cenário.
Mas a participação dos food services também é importante, né?
Sem
Precisa,
dúvida.
restabelecer, enfim, diminuir essas restrições aí para que o mercado possa avançar. Enquanto isso, Tainá, como é que ficam os preços da carne no mercado interno, principalmente?
Bom, de tudo que a gente falou, né, a gente continua com a demanda interna mais reprimida. Do lado do atacado sem osso, teve um recuo aí de 1,5% nos últimos 30 dias, puxado especialmente pelo corte de traseiro, né? Então nós observamos uma demanda maior pelo corte de dianteiro, em função que, sim, em linhas gerais nós sabemos que o corte dianteiro tem menor valor agregado. Então, atualmente, segundo o nosso levantamento, o boi casado de animais castrados está em torno de R$ 19,01, tá? E o animal inteiro está R$ 18,20. E teve um recuo aí de 0,6% na última semana, puxado especialmente pelo corte de traseiro, tá? Então é um momento bem cauteloso também, tanto no mercado varejista quanto no atacado.
Muito bem. E isso sinaliza o quê, Tainá? Que, o frigorífico está ficando sem fôlego aí, que, enfim, ele vai tentar brigar mais por preço. Será que a gente pode ver isso acontecer mais adiante?
Com certeza. Nós já vimos observando que os frigoríficos eles têm tido uma margem bem restrita, bem pequena. Então, atualmente ele busca, né, uma maior margem, sem dúvida nenhuma. Mas do lado a oferta restrita de animais terminados tem segurado, ditado o rumo das cotações. Mas sem dúvida o frigorífico ele tende a ir procurar e brigar mais pela sua margem, sem dúvida nenhuma, Alexandre.
Muito bem. Bom, queria conversar com você um pouquinho sobre o mercado de reposição, né? Nesse momento, o que que está acontecendo, quais são os destaques desse mercado e o que que a gente precisa ficar atento, Tainá?
Certo. O que a gente pode falar, Alexandra, é que no geral o mercado de reposição ele continua bem firme, tá? Na última semana ele deu uma certa esfriada assim, em termos de negociações em função dessas incertezas com o mercado boi gordo, mas em linhas gerais o mercado de reposição ele segue bem firme. É interessante pontuar que nos últimos 30 dias, embora a gente está começando a aproximar aí do período seco do ano, que o pessoal já está visando, né? Os confinamentos, primeiro dia do confinamento, as categorias mais jovens nos últimos 30 dias foram as que puxaram as cotações no mercado de reposição. A gente pode até assegurar que seja em função do mercado chinês que exige que os animais sejam com menos de 30 meses para fazer a comercialização em si, mas no geral o mercado de reposição está bem firme. O que eu posso pontuar é que nos últimos no acumulado dos últimos 12 meses, a reposição, considerando todos os estados e categorias pesquisadas aqui pela Scott Consultoria, a reposição valorizou mais de 70%. E entre todas as categorias, a mais demandada é a novilha, por dois motivos, né? Para investimento na cria e também porque ela atende os requisitos do mercado chinês, que são animais com menos de 30 meses. Então, a novilha deu uma valorização de mais de 80% nos últimos 12 meses. Então, o mercado está bem firme no mercado de reposição. No momento também os vendedores estão segurando os animais, né? Tem também o respaldo de poder negociar mais compassadamente, em função deles poderem segurar os animais nas fazendas. Então o cenário está bem brigado, mas na linha gerais o mercado de reposição também está bem firme, Alexander.
Deixa eu só entender essa movimentação da fêmea. Você explicou muito bem, né, principalmente das novilhas, né? Você explicou muito bem que são dois fatores que têm puxado aí. Primeiro, naturalmente, a retenção desses animais para cria, né? E depois a utilização desses animais para atender especificamente um mercado que exige animais mais jovens. E isso, então, mexeu com os preços? Você falou de um aumento de quanto, Tainá?
Mais de 80% em um ano para a novilha, Alexander.
Quando a gente compara isso com a arroba do boi, é maior?
Bem maior. Em linhas gerais, normalmente a cotação do boi gordo no último ano uma valorização em torno de 30% em média, sabe? Considerando todos os estados monitorados. Mas a reposição valorizou em torno de 80% a novilha, né? Então é uma alta bem significativa. Por dois motivos, pela sua oferta limitada e pela demanda aquecida, por esses dois fatores que eu citei anteriormente, Alexander.
Quando efetivamente, na opinião de vocês aí na Scott Consultoria, a gente vai ter esse mercado regularizado, Tainá? Ainda está muito aquecido, né? Ainda está muito disputado, né? Será que já vai dar para o ano que vem a gente falar que esse mercado começa a entrar em equilíbrio? Ainda é cedo, Tainá?
Ainda é cedo, mas pelas nossas projeções aqui na Scott Consultoria, o forte a retenção de fêmeas foi vista em maior intensidade em 2019, quando assim, a gente teve o início forte da retenção de fêmeas. Então devemos acompanhar em 2021 um cenário bem firme, 2022 também devemos acompanhar. Então essa produção de bezerros da cria, nós acreditamos que ela deve começar a entrar mais fortemente no mercado lá para 2023. Então nesse momento, que a maior maior oferta de bezerrada entra no mercado, automaticamente o mercado vai acontecer essa virada de chave. Nós acreditamos, então, que lá para meados de 2023, que essa virada de chave do ciclo pecuário ocorra. Então, para esse ano, para o ano que vem, nós devemos acompanhar um cenário bem firme, tanto do lado do mercado boi gordo, como também do mercado de reposição.
Muito bem. Então, olha só, o destaque é categorias mais jovens puxando a reposição e, no caso, as novilhas tendo aí uma valorização quase 3 vezes maior que o próprio boi gordo no último ano, então.
Exato, no acumulado dos últimos 12 meses, é essa visão que nós temos. Essa semana nós acreditamos, assim, pode ser que haja uma inversão de cenário, pode ser que as categorias mais zeradas sejam, puxem as cotações dessa semana, mas no acumulado dos últimos 12 meses, a novilha puxou mais as cotações entre todas. Quando fazemos uma comparação entre fêmeas e machos, as fêmeas puxaram as cotações nos últimos 12 meses e eu puxei. Entre todas as categorias, nós fizemos uma linha, né, para ver qual categoria foi mais valorizada, e sem dúvida a novilha foi a que teve maior valorização nos últimos 12 meses, com uma alta de mais de 80%.
Muito bem. Uma análise importante de se fazer, então, até para a gente conhecer o mercado e destacar nesse momento a importância das novilhas. Agora, você falou aí da recuperação dos animais airados. Por quê? O que que te leva a acreditar nisso daqui para frente?
Os animais zerados, eles podem, ser os mais demandados aí nos próximos dias, em função da proximidade do período seco do ano, né? Então, os pecuaristas já começam a ficar de olho no primeiro giro dos confinamentos. Então, as categorias do garrote e o boi magro, são as mais procuradas para atender, esse sistema intensivo, né? Então, pode ser que nos próximos dias já acompanhe um cenário mais positivo pelas categorias mais zeradas, sem dúvida.
Eu falei animais airados, não, são animais erados, de
Erados,
era,
isso.
né?
Exato.
Então, corrigindo aí para não ficar nenhuma dúvida no ar. Mas legal, então tem aí, portanto, essa tendência que a gente deve já verificar nos próximos dias, então.
Sim, sem dúvida. Nos últimos 30 dias, assim, no mercado de reposição, as categorias mais jovens, foram as mais demandadas, mas pode ser que nessa semana esse cenário já se inverta aí para as categorias mais zeradas, com o olho já esticado ali para o primeiro giro do confinamento.
Legal. Algum impeditivo aí para esse primeiro giro, além do alto custo, Tainá? O pessoal tá se programando para confinar? O que que vocês estão acompanhando aí na Scott?
O pecuarista, ele está bem receoso, sem dúvida. O preço do milho está disparando no mercado interno, acompanhando aí o cenário do dólar em si, né, que está em patamares historicamente elevados. Mas também a demanda interna está bem alta, o que tem puxado as cotações do milho e também do farelo de soja em si. Então, o pecuarista está um pouco de olho aí nesses custos de produção que estão bem elevados e também no mercado de reposição também que está bem elevado. Então, o pecuarista está se organizando bastante, fazendo bastante contas, mas a gente acredita que devemos ter um número significativo aí de animais, no sistema intensivo.
Muito bem. Fazer conta, essa é a tática.
Sempre.
Tainá, por enquanto, muito obrigado aí pela sua participação. E volte sempre, Tainá. Sempre bom te ouvir.
Obrigada a todos aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais sobre o mercado. Vamos acompanhar o mercado diariamente. Isso foi uma análise aí do dia, então pode ser amanhã seja uma outra vertente aí de mercado. Então vamos acompanhar diariamente. A Scott Consultoria fica sempre à total disposição de vocês. Muito obrigada a todos e até a próxima.
Obrigado, Tainá. Tá aí, Tainá Drugovic, aqui com a gente no Notícias Agrícolas, direto lá da Scott Consultoria, fazendo uma comparação para a gente do desempenho, né, dos animais de reposição. Mercado de reposição muito aquecido, destaque, portanto, para novilhas. No último ano, nos últimos 12 meses, a Tainá apontou aqui para a gente que a novilha acabou subindo aí quase 3 vezes mais que o boi gordo. Isso aconteceu principalmente em função da dupla alternativa aí que o criador tem ao produzir novilhas, né? Entregar para abate no mercado exportador, que é um animal jovem, que é o que a China principalmente tem demandado, ou colocar também como cria, né? Enfim, para reprodução mesmo, para aumentar aí a disponibilidade de animais. Então, essas duas vertentes aí ajudam a explicar esse crescimento significativo na valorização, essa valorização significativa no preço da arroba da novilha. A gente vai continuar acompanhando, obviamente, esses mercados, mas deixa eu passar para vocês o andamento das negociações lá no Mercado Futuro, lá B3, para o boi gordo. Vamos lá. Para março, as negociações já praticamente inexistem, é R$ 309,50, é o último preço praticado. Para abril, R$ 305,85, está caindo 0,36%. Maio, R$ 299,35, perdeu o patamar dos R$ 300, queda de 0,55%. Isso aí tem a ver, obviamente, com o momento, né? A tendência aí de que a oferta possa aparecer mais, principalmente nesse finalzinho da safra, né? Quando as pastagens começam a ficar de pior qualidade. E para outubro também perdendo aquela força que a gente chegou a ver aí, mercado acima dos R$ 320, nesse momento voltando para casa dos R$ 316,40, uma queda de 0,19%. O indicador CPEA fechou a última sexta-feira a R$ 311,50, uma queda de 0,64%. Muito bem, são os números de hoje do Mercado do Boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Continue com a gente.